Um município que acolhe, cresce e transforma. Acompanhe agora, aqui na tua Rádio Cacique, no Espaço Informativo Regional. O programa da Prefeitura Municipal, de Capão Bonito do Sul.
Muito bem, agora são 10 horas mais 45 minutos. Com 19 graus de temperatura, a gente vai seguindo com você por aqui no nosso Sintonia. E dentro do Sintonia, hoje a gente recebe os nossos amigos de Capão Bonito do Sul. Bom, o assunto que vamos trazer hoje é com o secretário, dentro do programa da Prefeitura de Capão Bonito do Sul, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o Gelson dos Santos Corbolin. É ele que a gente conversa, é ele que está aqui nos nossos estúdios. Já te dando um bom dia, Gelson. Como é que você está? Tudo certo?
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, em especial à população do nosso querido Capão Bonito do Sul.
Perfeito. Bom, já formulando para ti essa pergunta, e que com certeza é um... Como é que recebeu esse convite, né, para assumir essa pasta tão importante que é da educação?
É, Daniel, a gente recebeu esse convite aí há pouco mais de 20 dias aí da administração municipal, da prefeita Mari, né? Inicialmente a gente ficou meio, porque é um desafio novo, né? É uma nova fase, a gente tá lá frente à administração já há mais de 12 anos, né? Já passamos em vários setores, já tivemos à frente da Secretaria de Administração, da Secretaria de Saúde. A gente tem uma vasta bagagem, mas para nós a educação é tudo muito novo. Até eu brinco, porque às vezes eu saio na rua e as pessoas me chamam de professor. A regra é que um professor assuma, né?
Que um secretário de educação seja um professor.
Ontem ainda tive em Cacique Dobro com alguns secretários e as pessoas me chamam de professor, né? E eu de professor eu não tenho nada, mas enfim, que a gente tem uma vasta experiência. É um desafio, é uma nova fase. A gente ainda está se inteirando de algumas demandas da pasta, né? Uma secretaria bastante ampla, né? Ela tem demandas de transporte escolar, de alimentação escolar, de professores, profissionais. É a secretaria que mais tem servidores no município, né? Então a gente ainda está se inteirando, né? Quero aqui já, para não passar batido, cumprimentar a minha equipe, né? As diretoras das escolas, os coordenadores, os servidores, não vou citar nomes para não me perder com nenhum, mas eu sempre digo, Daniel, quem toca o serviço é lá na ponta, né? São os profissionais, né? O que, que a gestão faz, o secretário faz e a prefeita faz? Ela dá boas condições de trabalho para esse pessoal, né? Ninguém sabe melhor que esse pessoal como é que se toca lá na ponta, né? Então, o que, que a gente tem que fazer é subsidiar eles ali e dar condições para eles consigam tocar com excelência esse trabalho aí frente à educação.
O que, que chegou, como é que surgiu aí esse convite pela prefeita Marizete?
A gente trabalha com a Mari aí, na frente à prefeitura já faz 12 anos, né? Então a Mari foi secretária de educação aí por um vasto período, né? Ela tem uma grande experiência, eu disse para ela, meu desafio é dobrado, porque tudo que eu cometer de gafe aqui, ela vai saber lá, né? Porque ninguém sabe como é que funciona a Secretaria de Educação como ela, né? E a educação de Capão Bonito, o desafio é muito maior, porque a gente sempre esteve no topo, né? Dos indicadores
sempre
do Estado.
Com bons,
né? Bons indicadores. A gente tem o turno integral, a gente recebeu premiações de boas práticas na FAMURS com a qualidade da educação, a gente recebe visitas de prefeituras, de outros municípios para ver como é que é o funcionamento da educação de Capão. A gente tem todo aquele projeto de oficinas pedagógicas, a gente tem aquela nossa piscina implantada lá, que as crianças fazem.
E é referência, né?
É uma referência, o pessoal vem, visita, quer ver como é que funciona. E, ao mesmo tempo que é gratificante, a gente tem orgulho disso, a nossa responsabilidade ela é bem aumentada, né?
Com certeza. Bom, feitas as apresentações, secretário Gelson, qual é a sua primeira missão nesse momento frente à pasta?
Daniel, a gente assumiu a secretaria num momento bastante delicado, né, e difícil economicamente falando. Acho que é notório aí, e sabido da população, né? A gente está no momento de estabilidade de receita, né? A receita ela está estável e a despesa ela vem subindo com essa estabilidade econômica global que a gente está vendo aí. Com Perfeito. A guerra aí, a gente está sentindo na pele, a população está sentindo na pele, tu vai no posto de combustível hoje, tu vê quanto é que está o diesel, quanto é que está a gasolina, e isso impacta diretamente no serviço público, principalmente na administração municipal, em todas as pastas. Tu pegar ali o diesel, é a infraestrutura, é a saúde, é a educação, é a agricultura, é todo. E a gente teve um impacto bastante grande com relação desses reajustes de diesel. Então a gente está reavaliando vários contratos de transporte escolar, de combustível, e então a despesa ela teve uma séria alta e a nossa receita ela se mantém estável. Então a gente tem um grande desafio do quê? De fazer, manter a qualidade do serviço público com menos capacidade financeira, na verdade.
Perfeito. Bom, como é que está sendo para ti, já que você mencionou que trabalha 12 anos junto à administração, mas essa pasta para ti é uma experiência nova. Como é que está sendo isso para você, Gelson?
É tudo muito novo, né, Daniel? Então, eu estou me inteirando com a equipe. A gente já teve várias reuniões com a direção da escola, das escolas, com alguns coordenadores, alguns profissionais. Então, a gente está aprendendo com esses profissionais. A gente quer ver como é que funciona lá na ponta para a gente poder dar o suporte para eles executar. E, então, como eu te falei, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de planejamento, né? Até teve uns colegas que brincaram comigo, não, mas você está com 25% do orçamento de Capão Bonito lá, você é tranquilo, então você tem que gastar 25%, mas daí eu sempre digo, mas se eu tenho 25% de nada, eu não tenho nada, né? Então, se a minha receita cair, automaticamente os meus 25% também vão cair. E eu tenho o desafio de entregar a política pública com qualidade, com mais ou com menos. Então eu tenho que meio reavaliar contratos e fazer adequações de acordo com que o serviço continue com a qualidade, né?
Agora, a partir de agora, existe todo um processo de remodelação frente aí às suas ideias, os seus projetos, inclusive é nesse ponto que eu quero chegar, Gelson. Qual é o principal projeto que você pretende implementar já nesses primeiros meses?
A gente tem algumas melhorias de infraestrutura na escola, nas escolas, enfim, que nós temos lá hoje 3 escolas, né? Duas de ensino fundamental e uma de ensino infantil.
O senhor já visitou todas essas escolas?
Sim. Não, isso aí a gente procurou fazer um levantamento de melhoria estrutural, né? E agora a gente está em conversa com a prefeita, com o secretário de administração da Fazenda, para a gente poder ver, para a gente poder planejar. Na verdade, eu ataquei algumas demandas que eu tenho que investir em infraestrutura, fazer umas melhorias, uma repaginada nas escolas, vamos dizer assim, e eu preciso saber quanto que eu tenho de valores para me poder planejar, porque hoje o serviço público não é que nem a nós particulares, né? Hoje se eu quero comprar um carro, eu vou lá, escolho um, compro e vou para casa. No serviço público eu preciso de um tempo hábil para mim poder executar, né? Então eu tenho que fazer todo um processo e é exatamente isso que me leva à obrigação do planejamento. Se eu vou fazer uma reforma nas escolas lá em dezembro, eu preciso em setembro, agosto já saber o que eu vou fazer, né? Já para largar no processo de licitação, no processo de contratação, para chegar lá nas férias escolares e os alunos irem para casa descansar e viajar nas férias e eu entrar com a melhoria na infraestrutura da escola, né? Então eu tenho algumas melhorias lá que a gente está atacando. A gente não, na verdade, não tem ainda um valor, um planejamento financeiro para isso, né? Mas eu, mais ou menos pelo que eu vi num projeto lá, para mim fazer tudo o que eu precisaria fazer, eu precisaria em torno de R$1,5 milhão, né? Porque não é só a pasta da educação, tem outras, tem o ginásio de esportes, que eu tenho que dar uma repaginada, que eu tenho que reformar ele externamente. Então, eu preciso meio me programar para isso. E, principalmente, hoje, graças a Deus, principalmente falando em nível estadual, a gente tem bastante recursos do Estado, né? Que a gente consegue captar com projetos, né? E a gente está enviando alguns para o Estado até e tentando buscar junto à União algum incentivo, alguma ajuda para a gente possa atacar nessas melhorias de infraestrutura, né? Que são bastante caras para a administração.
Perfeito. Bom, Gerson, você falou do setor, né? Principalmente da pasta da educação. Mas a pasta ela compreende também a cultura, o esporte e o turismo. Quero que você rapidamente nos dê destaques de cada uma dessas áreas que você também pretende trabalhar, né?
Na área do esporte, principalmente, a gente tem aí, hoje até, temos um campeonato de... Nós temos nas festividades dos 30 anos do município, o mês todo,
certo,
né? Então a gente teve aí shows aí a semana passada, com o Mano Lima, com a banda Passarela, show gospel, show para tudo que é tipo de público-alvo lá, né? Que gosta, né? Essa semana a gente tem eventos na área esportiva, hoje a gente tem a inauguração lá do nosso campo, lá do futebol, lá que a gente recebeu um recurso do Avançar Ilumina do Estado ano passado, de 200 mil, a gente remodelou toda a iluminação do campo, lá hoje a gente tem na parte da tarde até a inauguração lá, e juntamente com essa inauguração lá a gente tem um campeonato de futebol lá, que a gente começa hoje e vai até durante o dia, hoje e amanhã lá, nessas atividades esportivas. Falando em turismo, a gente recebeu até um recurso aí do Estado também, R$1 milhão aí do nobre deputado Santini, que não cansa de ajudar a nossa região, né?
Coisa boa.
Para a construção de uma casa de carnes lá no parque de eventos do município, então a gente já está enviando, esse dinheiro já está caindo na conta, o projeto, o convênio já foi aprovado e assinado. E a gente está enviando esse projeto para a licitação, que vai ficar em torno de R$1,5 milhão, que vai remodelar também todo o parque, vai nos dar uma estrutura lá, monstra lá, vai ter toda uma casa de carnes, parte de churrasqueiras lá, resfriadores lá, que vai nos dar melhores condições de receber o nosso turista nos eventos do município lá, que tem são rodeios, são a feira de ovinos, são vários eventos que estão lá durante o ano, e a gente está cada vez investindo mais lá para poder atender ao nosso turista, né? E falando em cultura, aí nós estamos aí a semana que vem até, nós temos também, né, o nosso Rodeio Nacional de Capão Bonito dentro das festividades do município, né? De 7 a 10 de maio, a prefeita já deve ter vindo aí, falado bastante disso, né?
Com certeza.
Dando uma repaginada, né? E a gente também está com um projeto pré-aprovado lá do Avançar Ilumina do governo do estado também, mais 200 mil para a gente reformular a iluminação pública do parque de eventos também, para os eventos que, quando a gente tiver eventos lá, a gente vai ter melhores condições lá, noturnas lá, em segurança até, né, para atender a nossa população e nosso turista. Como eu estava dizendo, pode ver que aí só do estado, e a gente tem aí quase 2 milhões, né, graças a Deus, aí o estado está caminhando aí. A gente não está passando por nenhuma necessidade estadual, né? Está sobrando recurso, a gente está com a dívida estagnada lá. Espero que ano que vem, aí, com essa reformulação política que vem pela frente, a gente consiga talvez jogar essa dívida mais para frente ou criar uma forma, porque a partir do momento que o Estado começar a pagar a dívida, eu vejo que a escassez de recursos vai retornar ao Estado. Então isso nos preocupa, né? E a gente acredita aí que a gente vai ter que meio administrar bem essa situação aí, né?
Perfeito. Bom, para a gente finalizar, Gelson, o que a comunidade de Capão Bonito do Sul pode esperar, então, do seu trabalho?
O que eu sempre coloco, Daniel, o município ele tem que fazer o dever de casa, a obrigação. E a obrigação do município hoje, na educação, ela é atender a educação infantil e o ensino fundamental. A gente sempre acaba atacando mais no ensino médio, técnico, algumas coisas, para poder dar um suporte maior e incentivar aquelas pessoas até para uma faculdade, né? Mas sem fazer o dever de casa, a gente não consegue fazer o algo a mais. Então, o desafio é a gente poder manter os serviços com qualidade, com a escassez de recursos que está acontecendo no momento de hoje. Quero crer que em um curto período de tempo as coisas melhorem. Eu sempre falo também que a educação ela é uma pasta que está um pouco esquecida, sabe, pelos pelas esferas superiores, eu até em fórum que eu tive aí em Porto Alegre ano passado, que eu nem estava na educação, os repasses do governo para a educação, eles caíram 50% nos últimos 5 anos, então é um sinal que não é prioridade, né? Tem prioridade, se a saúde é uma prioridade, mas o futuro é a educação. Então, se nós não damos condições para aquelas crianças que estão lá, para ser o futuro do município e da região, elas não vão ter. E a gente está passando por um momento de transformação social dentro da sociedade. A gente tem, hoje está difícil de segurar professor em sala de aula. Os professores estão saindo da sala de aula e indo para outras profissões, porque, primeiro, a desvalorização. Segundo, sempre quando eu vou para uma sala de aula, procuro vangloriar o trabalho do professor. Porque se eu sou um secretário, se eu cheguei aqui, tu está aí do lado, o médico, ele passou pelo professor. Então, o professor ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser engrandecido, né? Então, e eu acho que o país perdeu um pouco dessa essência, dessa cidadania de valorizar o professor. Porque hoje um aluno entra na sala de aula, ele xinga o professor. Se o professor falar um pouquinho, ele bate no professor. E é essa essência que se perdeu. A legislação federal contribui um pouco com o que se perdeu. A gente tem que se preocupar com casos de família social, mas a gente tem que... acho que ontem, numa reunião de secretários da Amunor ali, eu até disse, a gente tem que se unir e criar uma forma de resgatar essa essência e essa cidadania que se perdeu perante a educação. Porque tudo o que acontece hoje cai em cima da educação. Agora tem esse ECA digital aí, né?
Certo.
Então, o ECA digital não é só para a educação, é para a sociedade inteira. Mas o assunto da reunião ontem foi o ECA digital, porque tudo que eu fazer com o aluno hoje eu tenho que ter a autorização dos pais. E eu sei que tem um pai que, para uma imagem do aluno, ele não autoriza, ele tem uma birra, ele não quer, então é um direito dele. Mas cada vez está espremendo mais. Então, daqui a pouco, se eu largar uma foto de um aluno numa rede social da prefeitura ali, eu posso ter problema. Então, se perder um pouco dessa... Eu acho que a gente vai ter que colocar toda na balança e meio pesar, né? Entre valorizar o profissional de educação, valorizar a família, o pai, a mãe daquele aluno, aquele aluno que é o público-alvo da educação e a sociedade como um todo, né?
Perfeito. Conversamos com o secretário municipal de Educação, Cultura e Turismo de Capão Bonito do Sul, Gerson Corbolin. Um grande abraço para você, um excelente final de semana e, claro, a tua Rádio Cacique sempre à tua disposição, a pasta da Secretaria de Educação, o município de Capão Bonito do Sul é sempre bem-vindo aqui na programação, Gerson.
Agradeço, Daniel, a oportunidade, agradeço a prefeita Mari pelo desafio e a oportunidade, né? E estamos à disposição da rádio aí, pela parceria que a rádio tem conosco, né? E estamos à disposição aí para, quando precisar, a gente está aí para esclarecer e trazer novidades para a população e para a sociedade.
Muito bem, ouvintes, conversamos então com o Gerson Corbolin, ele que é o novo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Capão Bonito do Sul, programa esse da Prefeitura aqui de Capão Bonito do Sul, quando são 11 horas mais um minuto. Rápido intervalo e a gente volta em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio